Fala MDS! Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Desde quando assumiu em 2023, a atual gestão do governo federal colocou o cuidado como uma prioridade na agenda. Sancionada em dezembro de 2024 pelo presidente Lula, a Política Nacional de Cuidados formou as diretrizes para o setor, que tem diversas ações em curso. Recentemente, em evento realizado na Universidade de Brasília, foram lançados o Observatório Participativo dos Cuidados, o Prêmio Tecendo os Cuidados e o Data Cuidados. Para falar sobre essas novidades, eu convido para o Fala MDS a coordenadora de projetos de gestão da informação do MDS, Natália Fontoura. Natália, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por vir aqui contar tanta novidade ao mesmo tempo nessa questão do cuidado, nesta pauta do cuidados. Obrigada.
Eu que agradeço o convite, Érica. Muito bom estar aqui.
Natália, eu quero começar te pedindo a importância de se investir na produção de informações sobre o cuidado. Assim, é algo pouco explorado pela academia ainda, né?
Na verdade, na academia é um tema que vem sendo pesquisado há várias décadas já, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, temos algumas acadêmicas de referência e o tema foi crescendo primeiro na academia e nos movimentos sociais, depois nos organismos internacionais, até chegar aos governos nacionais. E o Brasil está um pouco atrasado, digamos, nesse tema, mas finalmente agora a gente tem uma Secretaria Nacional e finalmente a gente está investindo, tem uma política nacional, como você mencionou. Mas a importância, não é porque ele começou a ser estudado pelas acadêmicas que a gente já tem conhecimento suficiente, né? Com dados suficientes. Apesar de termos muitos dados, é um papel importante que a Secretaria Nacional quer protagonizar, que é a incentivar a produção de conhecimento e dados para subsidiar o nosso trabalho e para dar visibilidade a esse tema também, né? Porque só com informação e com conhecimento que a gente consegue saber sobre o que incidir e conhecer o problema sobre o qual a gente atua.
Não tem como produzir nenhuma política pública de cuidado se a gente não souber qual é a realidade, né, no país, enfim.
Exatamente, é um tema que está no cotidiano das pessoas, isso que a gente fala, né? É uma coisa muito da vida de todo dia. Então, a gente tem algumas informações, mas a gente tem que conhecer e traduzir esse dia a dia, esse cotidiano que as pessoas passam, quanto tempo passam cuidando, de quem cuida, quem demanda mais cuidado, como as famílias se organizam para cuidar, como as políticas públicas são organizadas para suprir essa demanda de cuidado. Então, a gente tem que ter informação sobre tudo isso, né? É uma política nova, então maior ainda o desafio para conhecer essa realidade.
Agora, Natália, no escopo do observatório, né, que foi lançado recentemente, há o Data Cuidados, que é um painel de indicadores de acesso público e revisão periódica, reunindo dados relevantes sobre a organização social dos cuidados no Brasil. Como é que ele vai auxiliar na produção de conhecimento, que é isso que a gente está falando agora?
Então, a gente tem muito orgulho desse produto, que a gente quer que só se aperfeiçoe. São dados que já existiam disponíveis, produzidos pelo IBGE ou disponíveis nos registros administrativos, como Censo Escolar, como DataSUS. E a gente reuniu os dados de interesse para o tema dos cuidados, que são muito abrangentes, nesse painel que está super bonito. E aí o público usuário pode interagir com esses dados. Então, é um painel interativo em que você escolhe o indicador que você quer acessar, a desagregação que você vai escolher. Então, a maioria dos indicadores a gente pode escolher por sexo, por raça cor, por UF, por grandes regiões. Você pode escolher, então, no meu estado, como está esse dado em relação ao Brasil, em relação à minha região. Então, a ideia, na verdade, do Data Cuidados é a gente disponibilizar para pesquisadores, estudiosos e para o grande público essas informações que a gente considera mais relevantes e de forma muito, muito agradável, muito manuseável, tanto para as pessoas conhecedoras de dados como para aquelas que estão querendo se aproximar dessas informações. Então, é um painel que você pode ver o dado por gráfico, você pode montar uma tabela, você pode ver no mapa do Brasil. Então, a ideia é difundir mesmo conhecimento.
Olha, eu, enquanto jornalista, já tive o prazer de conhecer um pouquinho do Data Cuidados ali, até para a gente poder conversar aqui. E realmente, está muito bonito e tem informações riquíssimas, que vale tanto para uma tese de um TCC ou uma reportagem.
Exatamente.
Ou para o público mesmo que quer apenas se munir de informações a respeito disso.
Perfeito,
parabéns,
essa é a ideia.
Muito bonito mesmo.
Obrigada.
Natália, o Data Cuidados, ele é organizado em três dimensões, que é contexto social, provisão dos cuidados e demanda por cuidados. Você pode nos explicar cada uma dessas três dimensões?
Então, como são vários indicadores, a gente tentou organizar em grupos. Então, a gente entende que uma das formas de olhar a organização social dos cuidados é olhar quem demanda e quem provê cuidado. A organização social dos cuidados, Érica, é a forma como uma sociedade se organiza para ofertar os cuidados a quem deles precisa. Então, a gente tem que entender como as pessoas estão precisando de cuidado e como as pessoas estão recebendo cuidado e quem oferta esse cuidado. O primeiro critério foi esse, pensar a organização social dos cuidados, então a gente definiu as três dimensões. A ideia da dimensão da demanda por cuidado tem dados, por exemplo, sobre o número de pessoas idosas no Brasil, o número de crianças, pessoas com deficiência que precisam de ajuda. Esse tipo de informação a gente entende que traduz, ilustra a demanda por cuidados existente no país. Por outro lado, a gente tem também quantas crianças estão nas creches. Isso é um exemplo de um dado que ilustra a oferta de cuidados. E também tem aqueles dados que são os dados de referência para entender o contexto social. Como está distribuída a população, qual a idade da população, como está distribuída nas regiões, que são os dados de contexto social. Por exemplo, taxa de fecundidade. Então, a gente entende que essas três dimensões abarcam e organizam bem os indicadores que a gente selecionou. A pessoa que vai usar o Data Cuidados também pode selecionar por público prioritário. Os mesmos indicadores que estão organizados nessas três dimensões também estão organizados pelos públicos prioritários da Política Nacional de Cuidados, que são crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, trabalhadoras, trabalhadores do cuidado, sejam remunerados ou não remunerados. Então, todos os indicadores estão organizados nos grupos das dimensões ou nos grupos dos públicos prioritários. Então, o mesmo indicador pode ser o indicador de provisão de cuidado e de trabalhadoras remuneradas. Por exemplo, todas as informações que a gente tem no painel sobre trabalhadoras domésticas, que são um público, um grupo importante que oferta cuidado no Brasil.
Natália, neste painel, há como fazer diversos cruzamentos de dados, como você está nos falando agora, de acordo com o interesse de quem busca a informação. Quais são esses cruzamentos? Você também já começou a falar para a gente. E por que, que eles são importantes? Por que, que é importante eu pegar uma informação sobre trabalhadoras do cuidado e onde elas estão? Por que, que é importante eu pegar informação sobre número de idosos e, sei lá, se eles têm ainda alguma ocupação? Por que é importante esses cruzamentos?
Perfeito. A gente está trabalhando com grandes médias nacionais, Então, isso já. E o nosso país é um país imenso, muito diverso. Então, quanto mais a gente consegue desagregar as informações para entender melhor essa realidade, mais vantajoso é para conhecer a política, para tentar entender o problema com o qual a gente está lidando. Então, não é possível a gente entender o que acontece no país hoje sem entender como mulheres e homens estão vivenciando isso, porque a questão das desigualdades de gênero, quando a gente fala de cuidado, é da maior importância. A questão de raça também é um marcador muito importante, são as mulheres negras as principais responsáveis pela provisão de cuidados no Brasil. Então a gente tem que entender como as pessoas brancas, as pessoas negras, por enquanto a gente só tem essas duas desagregações, no caso de raça, por conta do trabalho dos dados que não permite a gente pegar também pessoas indígenas, pessoas amarelas, mas a gente está trabalhando nisso, alguns dados serão disponibilizados, A gente entende que a questão racial também é da maior importância. Tem alguns dados por faixa etária, por exemplo, você falou de pessoas idosas, muitas vezes a gente tem que entender que pessoas idosas de 60 até 80 anos são um grupo diferente das 80 mais, então a gente desagrega. Tem desagregação, por exemplo, por faixa etária do filho, não está disponível para o mercado de trabalho por conta das responsabilidades de cuidado, é diferente a pessoa que tem um filho adolescente, a pessoa que tem um filho de até 3 anos, fora as desagregações todas geográficas, como eu disse, A maioria dos dados a gente consegue abrir por grandes regiões, pelo menos, se não também por UFs. Então, como eu disse, é importante para a gente conhecer a realidade que o Brasil, a gente apresenta a grande média Brasil, mas eu quero entender o que acontece em Alagoas, o que acontece no Paraná, e lá a gente é da maior importância a gente tentar entender as diferentes distribuições, do fenômeno no país todo. Então, cada indicador tem possibilidades diferentes de desagregações, então isso também é super rico do painel, e a gente também pode combinar desagregações, por exemplo, sexo e raça. Então, a gente vai ver para as mulheres negras, para os homens negros, mulheres brancas, homens brancos, um fenômeno, por exemplo, relacionado ao mercado de trabalho. Então, isso só sofistica mais, a informação, qualifica mais.
Você também já começou a falar sobre a minha próxima pergunta, que é como a análise de dados contidos ali no painel, no Data Cuidados, ela pode contribuir para a formulação, para a reforma, para melhorias, né? E na execução também de políticas públicas de cuidados, como é oferta de serviços públicos, capacitações, entre outras, não só a nível federal, né? Mas também se eu sou um estado, se eu faço parte de um do governo estadual, até mesmo municipal, como é que o Data Cuidados vai me ajudar a reformular e formular serviços públicos?
Perfeito. Até porque muitos dos serviços de cuidado ofertados no Brasil são promovidos, enfim, são implantados pelas prefeituras, né? São serviços como as creches, como centros dia de atendimento às pessoas com deficiência e pessoas idosas, são as prefeituras que implementam esses serviços. Claro que a gente não vai ter o dado por município, mas pelo menos a gente vai conseguir mostrar o dado por estado. E aí, mais uma vez, a importância de ter uma informação que revele a realidade que temos hoje no Brasil, com todos os ganhos que já tivemos nos últimos anos e todas as lacunas ainda existentes, isso é fundamental para a gente entender de que política pública a gente precisa, que público a gente quer atingir. Então, existem regiões brasileiras em que a demanda em relação às crianças é muito maior do que em relação às pessoas idosas, porque são regiões mais jovens. Existem regiões e estados no Brasil em que são as pessoas já são muito mais envelhecidas, então a gente tem que ter serviços públicos voltados para as pessoas idosas, menos do que os serviços públicos para as crianças. A gente precisa de serviços públicos no Brasil como um todo e para todos os públicos. A gente ainda é muito carente desse tipo de política, né? Não é à toa que a gente está aqui trabalhando para isso. Mas, com certeza, a diferença regional, as diferenças de faixa etária vão ser importantes para definir qual política pública é mais importante, qual serviço é mais importante de ser ofertado. E os dados que nos mostram isso.
Então, um prefeito, uma prefeita, seus secretários lá que têm um olhar para essa pauta de cuidados, que quiserem desenhar alguma política pública, alguma ação nesse sentido, pode usar o Data Cuidados como instrumento.
Esperamos que sim. Como eu disse, né, a gente não tem os dados, infelizmente, recortados por município, porque dentro do que a gente recortou, né, das fontes de dados que a gente usou, só o censo demográfico permite esse recorte. E no Data não está disponível para município, mas a prefeitura que olhar o Data Cuidados vai entender os problemas que são mais prementes, mais importantes no seu estado, na sua região. A gente espera que sim. E a gente espera aperfeiçoar nesse sentido também.
Com certeza. Natália, você pode nos trazer exemplos assim, de informações que já estão contidas no Data Cuidados e que chamam a atenção quanto aos cuidados?
Eu acho que eu até falei algumas, né? Eu acho que tem a questão do envelhecimento que a gente trouxe, tem a taxa de envelhecimento, a proporção de pessoas idosas, que é uma questão muito importante quando a gente pensa cuidado no Brasil. Nós já somos um país que envelhece a cada dia de maneira bem acelerada, apesar de ainda termos nossas muitas crianças e adolescentes que também são demandantes de cuidado, então a gente também traz essa informação. Então, são exemplos de informações do lado da demanda, por exemplo. Exemplo, a gente traz a creches, número de vagas e pessoas atendidas em centros dias para as pessoas idosas, idade média ao falecer, com quantos anos as pessoas brasileiros e brasileiras falecem, em média. Dados sobre as trabalhadoras domésticas, dados sobre o tempo, que é um dado muito importante, apesar de ser bastante divulgado já, eu acho que nunca é demais falar sobre ele, que é o tempo que as pessoas dedicam aos trabalhos de cuidado não remunerado, né? São os afazeres domésticos, cuidado com a casa e cuidado com as pessoas. Então, isso sobrecarrega muito mais alguns grupos sociais do que outros. Amplia muito a jornada de trabalho das mulheres, se a gente soma o trabalho remunerado com o não remunerado, esse dado a gente também traz no painel. Então, é esse tipo de informação. São muitos dados que nos apaixonam também, porque você começa a ver, você começa a entender do que a gente está falando quando a gente fala de cuidado.
Aproveitando a pergunta, como é que a gente acessa ali o Data Cuidados? Quem terminou de ouvir esse podcast, quem ficou curioso para navegar por esse painel?
O Data Cuidados está hospedado num hub de informações que se chama Infogov. Então, você pode entrar pelo Infogov e vai ter lá o cardzinho, né, Data Cuidados. E pelo site do Observatório Participativo dos Cuidados, também, observacuidados.gov.br. E aí tem o link para o painel, para o Data Cuidados.
Com certeza também pelo aquele caminho fácil, que é ir no buscador.
Perfeito. Data Cuidados, com certeza vai ser facinho de achar.
Ou Observatório, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, Observatório Participativo dos Cuidados.
Isso.
Também. Natália, outro anúncio feito pela Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família aqui do MDS foi a do prêmio Tecendo os Cuidados. Qual o objetivo dessa premiação? Quem é que pode participar e quais vão ser as categorias dele?
Então, é um prêmio feito em parceria com o CNPq, da Secretaria Nacional de Cuidados com o CNPq, voltado para jovens pesquisadoras e pesquisadores. Jovens porque a gente vai premiar desde graduandos, graduandas, até recém-doutores, recém-doutoras. Então, não é só jovem na idade, né? Porque você pode ter terminado seu doutorado depois dos 40, enfim. A ideia é premiar trabalhos, artigos científicos que discutam a relação de cuidado e políticas públicas. Então, a gente vai... São três categorias, desde graduandos até recém-formados, mestrandos ou recém-mestres e recém-doutores. O edital está disponível também no Observatório. Então, são essas três categorias. As pessoas vão apresentar trabalhos inéditos, artigos científicos curtinhos. No edital tem definidos temas que a gente sugere, as abordagens que a gente sugere que haja nesses artigos. E a gente quer, com isso, exatamente fomentar a produção de conhecimento nessa área. Nesse caso, conhecimento acadêmico. Tem muita gente boa pesquisando, muitos departamentos, muitos professores, muitos projetos de pesquisa apoiados pelo CNPq mesmo, que tem gente nova aí entrando nessa temática sob os mais diferentes olhares, né, das mais diferentes disciplinas, não tem recorte de disciplina nesse caso. E aí as pessoas premiadas têm um prêmio em dinheiro e a ideia é publicar esses trabalhos, né? As inscrições estão abertas até 31 de agosto, a gente convida estudantes e recém-mestres, recém-doutores a se inscreverem. Depois os trabalhos vão ser divulgados para o grande público.
Então, eu repito aqui, quem tiver interesse em procurar mais informações, prêmio Tecendo os Cuidados, inscrições até
31 de agosto.
31 de agosto. Espero que você esteja ouvindo esse podcast antes dessa data.
Sim.
E haja tempo de participar. Alguma consideração final, Natália, a respeito desses anúncios todos da política, né, e da Secretaria da Política de Cuidados?
A Secretaria tem investido muito. A gente considera que a aprovação da Política Nacional de Cuidados em dezembro de 2024 foi um grande salto que o país deu. O direito ao cuidado agora está inscrito em lei. A Secretaria continua avançando agora com o Plano Nacional de Cuidados. E essas iniciativas lançadas agora são iniciativas que são, como a gente já falou, não são iniciativas de política de atendimento direto à população, isso também, mas são iniciativas que querem exatamente embasar esse tipo de oferta do poder público, né? Promover e fomentar conhecimento e difundir informação para a gente ter políticas de qualidade.
E como você disse, o Brasil estava atrasado nessa questão. Não
Ótimo,
está mais.
Não está mais.
Estamos avançando.
Sim, e avançaremos mais.
Hoje a nossa conversa foi com a coordenadora de projetos de gestão da informação do MDS, Natália Fontoura. Natália, muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-la aqui outras vezes, talvez para falarmos dos resultados do prêmio Tecendo.
Perfeito, eu que agradeço.
Tá,
vai ser
bem?
Ótimo.
Fica o convite para você voltar.
Obrigada, Érica.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. E se preferir, tem ligação gratuita pelo Disque Social, o número é 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!